Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Excesso e Você. Capítulo 13, item 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Um Espírito Protetor, Lyon, 1860. Meus amigos, tenho ouvido muitos dizerem: como posso fazer a caridade se muitas vezes nem mesmo tenho o necessário? A caridade pode ser feita de mil maneiras. Podem praticá-la por pensamento, por palavras e por ações. Como praticar a caridade por pensamento? Orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem podido viver com dignidade. Uma prece vinda do coração os aliviará. Como praticar a caridade por palavra? Dirigindo aos companheiros do dia a dia bons conselhos, dizendo aos homens amargurados pelo desespero, pelas privações e que por isso ofendem a Deus: eu era como vocês, sofria e me considerava infeliz, mas acreditei no Espiritismo e hoje sou feliz. Aos velhos que dizem: é inútil. Estou no fim da vida, vou morrer como vivi. Respondam assim: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrem-se dos trabalhadores da última hora. Digam às crianças que já estão viciadas pelas más companhias e que, prestes a ceder às más tentações, se perderão pelo mundo. Deus toma conta de vocês, meus queridos pequenos, e não temam em repetir sempre para elas essas doces palavras. Elas acabarão sendo assimiladas por suas jovens inteligências, e em vez de pequenos vagabundos, terão feito homens de bens, homens de bem. Isso também é fazer a caridade. Como praticar a caridade por ações? Oferecendo aos irmãos um sorriso, tendo para com eles um gesto de carinho, dando-lhes atenções, prestando-lhes pequenos favores, enfim, procurando tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Muitos de vocês dizem: somos tantos na terra que Deus não pode ver a todos. Escutem bem isso, meus amigos. Quando estão no alto da montanha, não enxergam os milhões de grãos de areia que estão em volta dela? Pois bem, Deus observa a todos do mesmo modo. Ele deixa que usem a liberdade. Assim como vocês deixam os grãos de areia se moverem ao sabor do vento que os dispersa. A diferença é que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do coração de vocês uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutem a consciência, porque ela somente dará bons conselhos. Às vezes conseguem entorpecê-la, deixando que o espírito do mal se manifeste. Então ela se cala. Mas fiquem certos de que ela se fará ouvir novamente, tão logo percebem vocês o primeiro sinal de arrependimento. Escutem e questionem sua consciência, pois ela sempre terá bons conselhos para confortá-los. Meus amigos, a cada novo regimento, O general confia uma bandeira. Eu trago a minha através deste ensinamento do Cristo que diz: amem-se uns aos outros. Pratiquem e reúnam-se em torno deste ensinamento e receberão como retorno a felicidade e a consolação. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa dos outros. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado sem aplicação no interior da casa explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Transforme os apetrechos que lhe são inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa e conduzindo-as aos viajores necessitados da estrada. Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio dos outros os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade e mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos que estão agora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com este gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os doentes. Aplaque a fome dos outros. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em louvor de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz. Queridos irmãos, a fraternidade, a caridade, o amor em ação. Quantos exemplos os irmãos nos deram aqui de atitudes simples que nós podemos adotar no nosso dia a dia para estarmos sempre doando, doando de nós para os nossos irmãos, desde o pensamento, o bom pensamento, a oração, as boas palavras, a divulgação do bem, o perdão, a paciência, a boa atitude, a gentileza, até as doações de coisas da matéria. Quantas vezes, meus irmãos, nós poderíamos doar um pouco mais, mas nós guardamos? Quantas vezes nós poderíamos doar aquilo que não nos faz falta, aquilo que nós não usamos e que fica guardado em nossas casas? Muitas vezes guardamos coisas por anos a fio. Guardamos, às vezes, coisas que foram dos nossos antepassados e nós simplesmente guardamos sem nunca usar. Não ocorre isso, irmãos? Os irmãos nos lembram que doando estas coisas que nós às vezes chamamos de relíquias da família, nós vamos alegrar aqueles que já partiram para o plano espiritual e que já entenderam que nós não precisamos de nada da matéria. Muito pelo contrário, irmãos. O que nós precisamos é desenvolver o nosso espírito. A matéria é apoio para o nosso desenvolvimento espiritual e não deve nunca estar em excesso ao nosso redor. Tudo que é excessivo é ruim. E nós temos que aprender a viver em equilíbrio. Equilíbrio nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa alimentação, nas nossas posses. O excesso de uns causa a miséria de outros. Então, irmãos, equilíbrio é chave da vida. Vamos observar a nós mesmos, vamos observar tudo aquilo que nós guardamos em nossos lares e vamos renovar, irmãos. Vamos renovar as nossas atitudes, vamos renovar os nossos pensamentos, vamos manter as nossas boas ações, as nossas orações e vamos reciclar os nossos bens da matéria para que eles possam ser o auxílio divino àqueles que tanto necessitam. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa purificação, que possamos aproveitar, crescer, evoluir, que o Pai possa assim nos abençoar. E abençoe a todos os nossos irmãos, que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta, e que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.